Um dos setores que não parou até agora e desde o início afirmou não parar para que os alimentos chegassem até nós é o setor dos transportes comerciais. Comigo tenho o Pedro Esteves, que faz transportes de mercadorias internacional. Olá, Pedro.
Olá, Zé António.
Desde já, muito obrigado por me conceder estes minutinhos para falarmos sobre o transporte, o setor dos transportes comerciais e também por, em meu nome pessoal, te agradecer a ti e a todos os teus colegas por não pararem. Aliás, em off, foi uma coisa que tu me disseste, os alimentos têm que chegar às pessoas.
É claro que sim, não é? Porque se não chegarem às pessoas, então não vai ser propriamente fácil, não é? Vamos ter ruptura de stocks em supermercados e superfícies comerciais e as pessoas não vão conseguir sobreviver, não é?
Uhum. Mas isso não vos foi pedido pelo governo. Logo de início vocês demonstraram essa vontade de não parar.
Claro, a gente sabe que a crise e a pandemia afetou-nos, não é? E que isso, nós parando, não conseguimos chegar com os bens de primeira necessidade, pelo menos dentro às pessoas, que ia ser isto muito mais grave ainda do que aquilo que está a ser, não é?
Olha, tu como profissional no setor, como é que tu olhas para esta situação?
É uma situação muito complicada, Zé António. Nós temos que tomar muitas precauções por causa de não sermos contaminados. E pronto, claro, fazermos a nossa função, que é abastecer todos os meios que as pessoas têm direito para poder adquirir os seus bens, não é?
Uhum. E já agora que falas nisso, quais são essas precauções? Tu vens todos os fins de semana a casa? Ou como é que se passa as tuas viagens?
Sim, Zé António, normalmente o que é que acontece? Eu saio à segunda-feira e regresso à sexta. Portanto, deixo a minha família durante a semana toda e tomo as devidas precauções, claro. A gente tenta evitar o máximo sair do caminhão, não estar em contacto com pessoas externas que a gente não saiba onde é que elas estiveram, quais são os sintomas, o que é que elas podem ter, eventualmente. E pronto, tentar nos desinfetar o mais vezes possível, lavar as mãos, desinfetar com álcool gel, usar máscaras, óculos até, em algumas situações, e pronto, e mantermos sempre aquela distância de segurança das pessoas com quem temos que operar, não é? Com as pessoas que fazem as cargas, com as pessoas dos escritórios que nos dão os documentos para podermos circular, com tudo isso.
Por falar em circular, já tiveste algum problema ao entrar em algum país, ou não?
Não, eu só circulo entre Portugal e Espanha. Apesar das nossas fronteiras estarem a ser controladas, mas o nosso serviço, tudo que seja transporte de mercadorias e bens, não há aquele controle apertado de nós sermos controlados. Normalmente chegamos à fronteira e como é um caminhão de tiro, deixam-nos passar logo sem qualquer demora e sem qualquer contratempo.
Sem controlo?
Sim, sem controlo. A única coisa que nos controla é visualmente se somos carro com matrícula portuguesa ou no caso de ser um carro com um colega espanhol, portanto que também vem a Portugal e entra para a Espanha novamente, não é?
Uhum.
Ser matrícula espanhola é a única coisa que nos controla, é um controlo visual, não nos param, não nos controlam a nível de temperaturas, de sintomas, de nada.
Até agora ainda não foste controlado?
Não, não fui controlado até agora.
Olha, diz-me uma coisa.
Desculpa, António. Sei de um caso na fronteira de Quintanilha, que houve um colega que vinha de salvo erro de Itália e trazia sintomas, e foi ele próprio que parou e pediu ajuda às autoridades, porque tinha algum receio, de facto, em ir para casa e encontrar-se com a esposa, com os filhos e com toda a família que tinha em casa e poder contaminá-los também.
Muito bem. E tu, quais são os cuidados que tens quando regressas, já agora? Porque tu, é assim, eu sempre ouvi dizer que a carga é da responsabilidade do condutor, não é? E então, enquanto fazem a carga, imagino que tu estejas ali a controlar, não é? E enquanto estás ali, estás exposto, não é?
Ora bem, eu trabalho num método, num modo diferente.
Uhum.
Ou seja, nós fazemos a chamada tração, somos cargas modulares. O que é que nós fazemos? Nós engatamos um reboque que está carregado já, que algum colega carregou, inclusive é material que vem de Itália, neste momento, a maioria das cargas são provenientes de Itália. Há um colega lá que carrega o reboque, traz ao porto de Itália e vem de barco até ao porto de Valência, Espanha. E nós aí é que fazemos o engate desse reboque e fazemos a descarga, ou em Espanha ou em Portugal, mediante a morada do cliente. Depois, no regresso, no retorno, esse reboque que nós temos vazio, nós fazemos novamente a carga, uma carga que vamos colocar no porto também de Valência para ir para a Itália, ou seja, é a nossa exportação. Neste caso, as empresas com quem estamos a trabalhar e que ainda estão ativas e a trabalhar, nós não temos, neste momento, não temos acesso nenhum à empresa. Chegamos à empresa, é-nos dado um número de caixa onde a gente carrega, onde encostamos o caminhão. Dizem-nos, olha, vai encostar no cais X e vai aguardar dentro do caminhão que alguém lhe vem trazer a documentação. Portanto, nós não temos contacto com ninguém das fábricas neste momento.
Muito bem.
E ficamos isolados dentro do caminhão na própria fábrica.
São diretrizes mesmo das próprias fábricas, não é? Para vos proteger neste caso.
Sim, claro, que é para podermos também estar salvaguardados nós. E, claro, os funcionários das fábricas, das uniões fabris que estão a trabalhar neste momento, não é?
Oh Pedro, não mete medo, eu só de ouvir falar em Itália, eu até tremo, não mete medo saberes que estás ali, quase em contacto com produtos que vieram de Itália? Apesar disto estar espalhado por todo o mundo, mas pronto, Itália Sim. está a sofrer um bocadinho Exato. Mais.
Não mete medo porquê? Vamos ver uma coisa, o vírus... Só está ativo durante umas X horas.
Algumas é? Horas.
Durante algumas horas.
Portanto, chegam uns minutos para ficar contagiado, não é?
Sim. Basta um contacto mínimo, uns segundos até. Só que o que acontece? Todos os reboques que nós, portanto, engatamos no nosso caminhão para trazer para o cliente, são produtos que já passaram horas a atravessar, portanto, o mar, não é? De Itália para Espanha. De maneira que, quando o reboque chega aqui à Espanha, portanto, o risco do vírus estar ainda ativo é muitíssimo reduzido. Portanto,
e tu já viste alguma fábrica ou os próprios reboques, no teu caso, não é? Porque vocês só rebocam, não é? Já viste alguma fábrica ou reboques serem desinfetados?
Sim, tive um caso esta semana numa empresa onde carreguei... matéria-prima alimentar, digamos, que é matéria-prima alimentar, porque é aquele filme para fazer película
Sim.
alimentar, são bobinas gigantes, com 1000 e tal quilos, claro, que depois que é para fazer aqueles rolinhos de película para vir dentro da caixinha e não sei o quê.
Exato.
Essa fábrica procede à desinfecção do reboque, antes de carregar. Mas isso ela já fazia antes de termos esta situação da Covid-19. Portanto, aí é sempre é um método de trabalho deles, portanto, porque é um material muito delicado e eles fazem a desinfecção do reboque para que, limpeza e desinfecção do reboque, que é para poder carregar esse tipo de material, porque é material, matéria-prima, pronto, para...
Exato.
Para produtos alimentares.
Para condicionar melhor. Olha, Exato. Pedro, tu disseste-me que fazias o Ibérico, não é? Portugal, sim, sim. Espanha. Eu sei que, aliás, está no site da Antrame, que em França foi aprovado um modelo ou uma declaração a ser usada pelos motoristas. Em Espanha também já fizeram isso ou não? Ou podes circular livremente?
Podes circular livremente, para já. Ainda não há contraindicações nenhumas para a gente poder circular. O regime de França, portanto, é diferente do nosso, não é? E do de Espanha. Nós pertencemos à Antran, Portugal, não a Espanha e França, mas de qualquer modo tenho conhecimento que na semana passada houve o pedido de identificação dos motoristas a nível de nome e bilhete de identidade para ser feita uma declaração para se poder circular com bens de primeira necessidade, bens alimentares, inclusive, não é? Mas ainda não me chegou da parte da empresa, nem da Antran, nem nada, ainda não me chegou nada dessa declaração às mãos neste momento. Para já não temos nada, circulamos livremente, transportamos mercadorias, pronto, cargas em geral.
Muito bem. Outra das medidas pela Antram, aliás, eu gostava de perguntar, a Antram já vos deu algumas medidas a serem seguidas ou ainda não?
Não, a Antram não nos disse que para seguirmos medidas nenhumas. O que é que acontece? As medidas que nós temos a seguir, as medidas que nos são dadas pela empresa, né? Pela entidade patronal, neste caso, o nosso gestor de tráfego, e por nós próprios, pronto, por nossa iniciativa, por aquilo que nós ouvimos nas notícias, nos média, na televisão, tudo aquilo que nos vão informando, as devidas precauções que devemos ter, não sei o quê, pronto, é isso, ao fim e ao cabo, é isso que vamos fazendo, não é?
Muito bem. Agora falando um pouco mais de ti, da tua vida pessoal, quando vens de fim de semana, imagino que tenhas muitos cuidados antes de entrar em casa, até porque tens duas crianças, não é? E que cuidados são esses?
Assim, eu quando chego de fim de semana, normalmente tento não ter contacto logo, imediato com ninguém, nem em casa, portanto, e o que é que faço? Toda a roupa que trago vestida, tiro imediatamente, vai para a máquina para lavar a uma temperatura
no mínimo a 60 graus.
Quase sempre alta, não é?
Uhum.
Pronto, e faço logo, claro, a higiene pessoal total, um banho de cima a baixo bem quente, para ficar minimamente limpo, pelo menos para estar à vontade e poder estar à vontade com as minhas filhas em casa.
Como é que elas estão a ver esta situação? Tu já lhes explicaste o que é que se está a passar? Elas compreendem?
Elas compreendem, portanto, a nível de escola, sabem que têm que estar em casa, que não pode haver contacto com outras pessoas, a não ser o indispensável dentro da nossa casa. Sabem que têm aqueles cuidados quando tossem, quando espirram, põem o bracinho à frente e o cabelo para não correr o risco de contagiar, não é? De contagiar, porque elas, graças a Deus, não têm nada, não é? Mas aquelas precauções que são alertadas e que foram ensinadas também na escola antes de encerramento, não é? E pronto, estão...
E vocês estão a tentar levar a vida de uma maneira normal, não é?
Não, porque hoje em dia, sabes que em casa já há condições para se conseguir ter as crianças entretidas mais ou menos durante o dia, não é? Desde uma televisão, uma série, qualquer coisa, um brinquedo, a internet, um tablet, pronto, as crianças acabam por passar o dia, infelizmente, que tenha que ser assim, porque eu não sou a favor de que as crianças estejam fechadas em casa e que vivam através da internet e dos tablets e dos telemóveis.
Pois, mas neste momento tem mesmo que ser, não é?
É, eu não cresci assim e não gostaria, claro, que as minhas filhas crescessem assim também, gostaria que crescessem na rua a brincar, conforme nós brincávamos, eu e tu, e claro, a gente da nossa idade, no exterior, na rua, ao pontapé, uma pedra, e todos sujos e descalços, e às vezes, sabe Deus, não é?
Muito bem. Olha, diz-me só, custa mais ir trabalhar à segunda-feira agora, não custa? Sabendo que deixas as filhas e a tua esposa, com certeza, fica sempre aquele receio de não estar cá para proteger, embora não possas fazer muito, digo eu.
Claro que custa sempre, não é? Porque a gente vai com a preocupação redobrada, portanto, e nunca se sabe o que é que se pode eventualmente trazer na volta, não é? E o que é que pode acontecer enquanto está lá por fora, não é?
Uhum. Muito bem.
Falar, são cinco dias, seis dias, muitas vezes acontece de chegar só ao sábado, são seis dias na estrada, não é? Sem vermos ninguém que conhecemos, muitas vezes cruzamos com um colega ou outro de vez em quando, e às vezes o que vale é as áreas de serviço para a gente se encontrar ao final do dia, dois ou três colegas, e passarmos ali um bocado agradável e conversarmos disto ou daquilo.
E como é que é quando vocês se encontram? Mantém sempre uma distância mínima? Continuam sempre vigilantes,
sim,
não é?
Neste momento tentamos evitar o contacto,
o cumprimento, não é? Não fazemos aquele cumprimento habitual, do passo bem, de um abraço, qualquer coisa do género, não é? Aquelas pessoas mais amigas, uhum. A gente agarra-se ou abraça-se, não sei o quê. Pronto. Mas neste momento tentamos evitar isso ao máximo. Olá, estás bom, tudo bem, não sei o quê, mas pronto, com uma distância de um metro ou dois a conversarmos e isso é as medidas que têm que ser tomadas e temos que as manter, pelo menos para já, para não corrermos grandes riscos de ser contaminados, não é?
Se até hoje se olhava para o setor como, principalmente para os camionistas, como solitários, não é? Se calhar hoje olha-se para eles ainda têm mais a impressão de ser solitários, não é? Porque eles próprios têm que manter o afastamento dos colegas e de toda a gente, enfim, como nós, igual.
Exatamente, se já éramos os solitários do asfalto, como nos costumam chamar, agora muito mais. Esta semana foi muito duro ver a estrada. Foi muito duro ver a estrada, só conseguíamos ver caminhões. Fazíamos quilómetros e quilómetros, muitas vezes 6, 7, 8, 10 quilómetros, sem vermos um carro a passar por nós. Nem pesado, nem ligeiro, nada. Não víamos. Em Espanha, então, é um absurdo. É um absurdo. Faz 10, 15 quilómetros, não se passa por um automóvel. Uhum. Aqui em Portugal, ainda não. Ainda há muito facilitismo. Lá não. Lá eles implementaram as regras e estão a ser cumpridas mesmo e com penas pesadas para quem circula, não é?
Achas mesmo que as autoridades espanholas estão a não é fazer melhor papel, mas a obrigar as pessoas a cumprir aquilo que foi decretado e aqui em Portugal não?
Para já, eu penso que sim. Pelo menos ontem no regresso
Portugal, é o que parece.
Estavam anunciados nos painéis os controles das estradas, não é?
Uhum.
Portanto, as saídas e entradas de localidades, de cidades, Madrid, etc. E, de facto, os carros da Guarda Civil estavam lá, e estavam a controlar e estavam a mandar parar as pessoas. E se não houver justificação para as pessoas circular, eles aplicam mesmo a multa, isso aí é inevitável.
Oh Pedro, curiosidade minha, o que é que vai nessa cabeça? Quando se fazem quilómetros e quilómetros e quilómetros e, como disseste há pouco, não se vê um carro, não se vê um caminhão, não se vê nada. Em que é que se pensa?
É muito complicado. Pensa-se em tudo e pensa-se em nada. Pensa-se na nossa vida, pensa-se no nosso futuro, no caso das minhas filhas. E depois há momentos em que não se pensa em nada. Há momentos em que vais na estrada e não tens noção das coisas. Como já eu deparei com essas situações de passar num sítio e passar um bocado, lembrar-me e dizer assim, olha, vou parar em tal lado para ir à casa de banho, para ir tomar um café ou qualquer coisa. E digo assim, então já estou em tal lado, já passei nesse local há mais de uma hora. Compreendes?
Exato.
De levarmos o vazio dentro de nós, vamos a conduzir, vamos a andar no alcatrão e não temos noção de que passamos nos sítios que a gente pensa que ainda não passou, mas já lá passou, percebes?
Uhum.
É isso, no fundo, pronto. Mas ao ver esta situação, claro, a gente pensa qual será o futuro e quanto tempo isto irá demorar, não é?
E agora lembraste-me de uma coisa, vocês têm horários de 4 em 4, não é? De 4 em 4 vocês têm que parar.
Nós 4 horas em 4 horas e meia temos que fazer uma pausa de 45 minutos obrigatória.
Portanto, vocês andam por lá, imagino que entre muitas vezes num WC público, não é?
Sim, quase.
Isso
como é... lógico que os caminhões ainda não têm WC.
Sim, sim. Quer dizer, já há caminhões com...
Sim, mas cá em Portugal ainda não é o caso. Isso é mais os americanos, têm aquelas cabines enormes.
Exato.
Já têm casa de banho, já têm cozinha, já têm tudo.
Mas...
A gente tem uma cozinhinha para fazer um arrozinho às vezes, mais à nossa maneira.
Uhum.
Tem que ser aquelas cozinhinhas portáteis, pronto, e temos que cozinhar no chão, não em cima de uma mesinha que tivesse. Não é?
Sim, aquilo que eu queria perguntar é, como é que é uma ida à casa de banho pública?
É arrepiante.
Pois.
É arrepiante. Não só neste momento, sempre. É muito arrepiante. Porque...
Sim, mas agora se calhar com mais cuidados, não é?
Sim, com mais cuidados, a gente leva sempre o desinfetante. Neste caso... Chega-se, desinfeta-se um tempo de sanita, pronto, mas vê-se coisas que é arrepiante, pronto, é um termo assim um bocado moroso de dizer, é nojento,
uhum.
É nojento, pronto, as casas de banho estão em estados muito lastimáveis.
Pois, mas tem que ser...
espanhol,
obrigou algumas estações de serviço a... E algumas estão, temos, na linha que eu faço, temos duas ou três estações de serviço que neste momento higienizam, têm banhos disponíveis para os motoristas, o motorista acaba de tomar banho, vai um funcionário fazer a higienização devidamente protegido, não é?
Uhum.
Mas com desinfetantes e com tudo mais, faz a desinfetação da casa de banho, só a partir daí é que deixam tomar de banho outro motorista.
Muito bem. Ok. Pedro, isto então não está para, no teu caso, não pensas futuramente em parar, mesmo que isto se agrave?
Assim, pensar em parar, não. Só por imposição, só por obrigação, não é? Se disserem assim, não, temos que parar, aí tudo bem. Até lá, vamos continuar a trabalhar e vamos continuar a trazer os bens para que as empresas e que as pessoas tenham acesso a matérias-primas e a bens para poder sobreviver e trabalhar, não é?
Muito bem.
Se pararmos, é lógico que a economia vai levar uma queda muito grande e as empresas fechando, mesmo com os apoios que o nosso governo decretou, acho que vai ser um bocado difícil para as empresas e mesmo para a situação familiar. Vai ser um bocado complicado, não é?
Porque... Eu não sei se tu tens, agora falaste de apoios, não sei se sabes, mas a Antram também pediu uma linha de crédito para o setor, justamente para vocês que têm créditos. Eu não sei se é o teu caso ou não.
Assim, no meu caso não, mas a empresa, logicamente, que tem, não é? Tem carros, estão comprados a crédito, a leasings, não é? Aluguéis. E tudo isso tem custos ao fim do mês, não é? Se a gente parar e deixar de trabalhar, é claro, a faturação para, não entra dinheiro, claro. Não há dinheiro para pagar os nossos salários, não há dinheiro para pagar os financiamentos dos carros, não é? Porque um carro destes não é um carro, não estamos a falar de 15 ou 20 mil euros, não é?
Exato.
A falar de 50, 60, 70 mil euros.
E com certeza uma empresa não tem um só funcionário, deve ter muitos, não é?
Claro, no nosso caso somos 11, não é? E são 11 carros a andar diariamente, com gasóleo, com despesas, com seguros, com tudo, e cada vez que abastecemos combustível são 800, 900 litros de gasóleo, são muitos euros mesmo, são mil e tal euros sempre de despesa.
Muito bem.
E rara é a semana em que não se gaste isso, não é?
Uhum.
Eu normalmente abasteço duas vezes por semana e são sempre... Ao fim da semana tenho sempre na ordem dos 1.500 ou 1.700 euros de combustível gasto. Portanto, mais meu ordenado, mais despesas inerentes que o carro tem, não sei o quê. Sabes que é uma despesa que, se a empresa deixar de faturar, é muito, muito complicado, não é?
Imagino. Pedro, agradeço-te mais uma vez por esta entrevista e também por continuares a trabalhar para que os alimentos cheguem a nós.
Continuar com toda a força, claro.
Não sei se queres deixar alguma mensagem a algum colega teu que esteja a ouvir, eventualmente.
Claro, força para todos e para toda a gente. Tenham cuidado, não se exponham muito e tomem as devidas precauções de desinfecção e higiene para podermos superar isto e pronto, e que tudo corra bem. E vai correr tudo bem, vai ficar tudo bem.
Exato, pensamento positivo. Pedro, muito obrigado. Um grande abraço e boa sorte.
Ok, obrigado, um grande abraço, Zé.
Ora, Pedro Esteves, que é camionista, faz transportes Portugal-Espanha e toma as suas devidas precauções e fica prometido, pelo menos da parte do Pedro, que não vão parar e os alimentos vão chegar sempre até nós.